בעזרת השם, דף י"א, תתעדו ששבת, עולה פסור בווינגז ונורדיו, שלום עליכם. סתמוס דף י"א, נתסל אני אג'י סימנוס דו אספונצ'ינוס. ואמר רבא בר מחסיה, אמר רב חמא בר גוריא, אמר רב חמא סבא זינו מג'ירב. תשמישונו גונס אינסטרמנטוס דו ג'ירב, אי נושור פסאד, אוגר ג'י פסאז' אין הגמרא טראיז אוטרוס אינסטרמנטוס. כל עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת לסוף חרבה. סימא סידאג'י, כעסקזה סאומי זאוטס. Do que a sinagoga, no final essa cidade vai ser destruída. Shneimar lirumem et bet elokeinu, ulamid et chorvotav. Mas fala a Gemara, vanemile vibatim, isso que foi dito com relação a uma casa. Uma casa como uma casa terra não pode ser mais alta do que a sinagoga. Avar bikashkushi veavruri leitlanba. Mas torres ou prédios podem ser mais altos do que a sinagoga. אמר רבשי, אנא עבדי למטה מחסה דלא חרבה. ורבשי, אלי קאוזו, כוי סלי, כי הסדת ג'ימטה מחסיה, נאום פוסט ג'יסטרוידה. פרקי לפעלו, כי הסקאזה נאום פודן סמי זאוטה זו כסינגוגה. תפיזרו הסינגוגה בייאוטה טוביס. ומדבר חרבה. נופילה לסקונות אז מטה מחסיה פוי ג'יסטרוידה. תפורקי. ספיקה מאותו עבור לא חרבה. חספונג' כי רבשי פייז זה כי evitou que Mata Mahasa fosse destruída antes do que foi. Ou seja, que por causa disso que as casas não eram mais altas do que a sinagoga, Mata Mahasa se manteve mais tempo. Mas no final, por causa de outros pecados, a cidade foi destruída. Amar Rav Bar Mahasa, Amar Raham Bar Uri, Amar Raham, não sabe o nome de Rav. Tachat Ishmael velo Tachat Nochri. É melhor que a pessoa trabalhe ou sirva um árabe do que ele sirva um edomita, do povo de Edom, como um romano. Tachat Nochri velo Tachat Chavar. É melhor que a pessoa sirva um edomita do que servir um Chavar, que era um povo persa. Se o judeu servia esse Chavar não deixava que o judeu praticasse o judaísmo. Tachat Chavar velo Tachat Talmid Chacham. É melhor que a pessoa sirva esse persa do que se ele sirva um Talmid Chacham, um sábio da Torá, um grande justo. Porque se ele vai ofender ou desrespeitar esse Talmid Chacham, o castigo dele é muito severo. Então é melhor nem se aproximar muito com muita intimidade de um Talmid Chacham. Tachat Talmid Chacham velo Tachat Yatom ve'almaná. É melhor que a pessoa sirva um Talmid Chacham do que servir um órfão ou uma viúva. O órfão e a viúva são pessoas muito sensíveis, se magoam com facilidade, e a pessoa que magoa, desrespeita eles, ele é castigado com um castigo muito severo. Então, a última opção de tudo isso é a que a pessoa sirva um órfão ou uma viúva. Amarav bar mahasa, amarav chama bar guri, amarav, falou sábio, o nome girav. Kol choli velo choli me'ayim. É melhor que a pessoa tenha qualquer doença, e não uma doença estomacal, que é muito desagradável. Kol kev velo kev lev. É melhor que a pessoa tenha qualquer dor forte, mas não a dor no coração. Kol michush velo michush rosh. É melhor que a pessoa tenha qualquer dor fraca antes do que a dor fraca da cabeça. A dor fraca na cabeça já atrapalha muito a pessoa. Kol ra'a velo ishara. É melhor que a pessoa tenha qualquer coisa ruim do que ter uma esposa ruim. Esposa ruim é a pior coisa que tem. אמר רבא בר מחסה, אמר רב חמא בר גוריא, אמר רב חמא סבא זינו מג'ירב. אם יהיו כל הימים דיו, ואגמים קולמוסים, ושמיים יריות, וכל בני אדם לבלרים. פעל הרב, mesmo se todos os mares fossem tinta, todas as lagoas fossem penas de escrita, todos os céus fossem telas de pergaminho, todos os seres humanos fossem escribas, mesmo com tudo isso, tudo isso não é suficiente para escrever tudo que o governo tem que levar em conta para governar da forma certa. Mesmo com tudo isso, é impossível escrever todos os detalhes que o governo tem que prestar atenção para governar um império de forma certa. Maikra, qual o passo para isso? Maravilhacha, chamai Larum. Não é possível captar o tamanho do céu, ou seja, o tamanho do universo, ou a profundidade da terra. Velev Melachim Elcheke, não é possível também captar a quantos detalhes o governo tem que levar em conta para governar da forma certa. Da Marav Armachansia, Amarav Ham Bargulha Amarav, falou o sábio do nome de Rav. E a feita Anit Lechalom, que esh la Neoret. A pessoa que teve um pesadelo, ele tem medo que algo ruim vai acontecer com ele. A melhor coisa é o jejum. O jejum funciona para isso, assim como o fogo queima as farpas de linho. A Maravrisa, o Bobayom, a Maravrisa tem que jejuar no mesmo dia que ele teve esse pesadelo e ele está com medo. É maravilhoso ver o Shabbat falando você, mesmo se ele sonhou no Shabbat e ele jejua, isso adianta para que ele não tenha esse sofrimento. Conta agora uma história aqui, um episódio. Rabbi Yoshua Berei de Ravide Ikra Lebei Ravashi. Rabbi Yoshua, filho de Ravide, visitou Ravashi. Avdele Ikra Tirta. Em honra a Rabbi Yoshua, fizeram algo muito especial de comida. Pegaram Ikra Tirta, Egra Meshulash, que é um bezerro, que é o terceiro filhote da sua mãe. Tem uma carne muito macia. Amrule, ele tomar midi, prepararam essa carne muito especial para Rabbi Yoshua. E falaram que o senhor experimente. Amaru betanit ativna falou Rabbi Yoshua, estou de jejum. Amaru lei velo savar lei mar lei ader aviudá. O senhor não concorda com aviudá? Damar aviudá, quem disse aviudá? Louve adam tanitou, porém, a pessoa que recebeu sobre si, se comprometeu a jejuar certo dia, e no meio do jejum ele tem dificuldade, ele pode comer agora e jejuar outro dia para cumprir a promessa dele. Então falaram para Rabbi Yoshua, agora que tem uma oportunidade dele comer com Ravashi, uma comida muito especial, então que ele coma agora, como se estivesse pegando emprestado esse dia do jejum, e ele paga a dívida outro dia com outro jejum. Amar lei, Tanit Halomu, foi Rabbi Yoshua, Bered Ravid, ele está jejuando por causa de um pesadelo. Amar Abba Barmachas, Amar Abba Barburi Amará, falou sabe o nome de Rav, como a gente acabou de ver, e a feita Tanit Halom, que é esta Neoret, a melhor coisa para esse receio de um pesadelo, tem medo que algo ruim vai acontecer, porque ele sonhou algo ruim à noite, a melhor coisa é o jejum. Amar Afrisa Bobayom, falou Amar Afrisa, tem que ser no dia que ele sonhou. Meu amado, você é o filho do Shabbat, disse Rebbe Yosef, que é mesmo no Shabbat ele deve jejuar, ou ele pode jejuar, isso adianta. Continua. Vem mitchilu em mafsikim, mafsikim le kriat shema. A gente viu na Mishnah que quando está próximo ao horário de Minha, a pessoa não deve começar uma atividade que pode se prolongar muito. Então não deve começar uma refeição que pode se prolongar se está próximo ao horário de Minha. Temos o receio que ele vai continuar com essa atividade até depois do pôr do sol e vai perder Minha. Reza Minha primeiro, depois começa, por exemplo, a refeição. Mas a Mishnah disse que se já começaram, por exemplo, a refeição, não é necessário interromper a refeição para rezar a Minha. Que eles têm que se esforçar é terminar a refeição e depois há tempo de rezar a Minha. E aí a Mishnah fala no final que é necessário interromper o que a pessoa está fazendo para fazer Shema Israel, porque o Kriyat Shema é uma mitzvah pela Torá, e não é necessário interromper o que ele está fazendo para rezar a Amidá. Então pergunta, Hatana Dereisha El Mavsekim. O princípio da Mishnah já falou, se você já começou essa atividade, você não tem que parar para rezar Minha. Então por que a Mishnah no final repete a mesma coisa, que não é necessário interromper essa atividade para fazer a Amidá? Já foi dito isso no princípio. Então responde, Seifa Atan Divrei Torah. Responde que esse final da Mishnah não se trata das atividades que foi dito antes, a refeição, o corte de cabelo, que a gente viu. O final da Mishnah se trata de estudo de Torá. De Tana fala Braita, Chavirim Sheuskim Batorá, Mavsekim Lekriat Shema, Vem Mavsekim Letfilah. Fala uma Braita, um grupo de pessoas estudando Torá tem que interromper o estudo para fazer Shema Israel, que é uma mitzvah pela Torá, mas não tem que interromper o estudo para fazer a Amidá. Estão isentos da Amidá, fala Braita. Pode continuar estudando. Marabi Uchanan, mas explica Rabi Uchanan, Lo Shalu Ela Kikon Rabi Shimon Ben Yochai Bechaverav. Sobre o que se trata aqui? É como Rabbi Shimon Bar Yochai ou seus companheiros de estudo que Toratan Manutan, ou seja, que o ofício deles era a Torá, eles não trabalhavam, o ofício deles era só estudar a Torá. Uma vez que eles não interrompem o estudo de Torá para trabalhar, Falar para ele, não tem que interromper também para rezar a vida. Estão isentos. Mas que gonano, mas você que me quer chamar para tefilá. Mas fala para o cara como nós, que sim trabalhamos. Nós interrompemos o estudo para trabalhar, interrompemos também o estudo para rezar a Amidá. Pergunta, a Tânia tem uma braita, que Shem Shem Mavsekim Letfilá, Kachem Mavsekim Lekriat Shema, tem outra braita que fala diferente. Assim como não interrompemos para rezar a Amidá, não interrompemos também para fazer Shema Israel. Antes foi dito que tem que interromper o estudo de Torá para fazer Shema Israel, e outra braita fala que não tem que interromper. E aparentemente essa braita também se trata de estudo de Torá. Tu explica sobre o que se trata. Que Tânia aí, Beibur Shana. É diferente. Essa última braita que diz que não se interrompe nem mesmo para fazer Shema Israel, se trata do estudo para Ibur Shana. Como a gente sabe, o calendário judaico é conforme o ano lunar. E o ano lunar é 11 dias mais curto do que o ano solar. Então o que acontece com o passar dos anos? Se todos os anos lunares vão ter 12 meses só, cada ano as festas vão cair antes do que o ano anterior, no ano solar. Então, você, por exemplo, Pesach caiu 21 de abril desse ano. No ano seguinte, Pesach vai cair 11 dias antes do ano solar. Em vez de 21 de abril, vai cair 10 de abril. No mês seguinte, vai cair em março. O que vai acontecer é que, com o passar dos anos, Pesach vai cair no inverno. E Pesach tem que cair na primavera. A Torá fala claramente, Pesach é a festa da primavera. Pesach tem que cair na primavera. Então o que se faz? O ano lunar é o ano judaico. Mas o ano lunar tem 11 dias menos do que o ano solar. Então se vão ter todos os anos lunares só 12 meses, Pesach vai acabar caindo no inverno. Cada dia, cada ano que passa, 11 dias antes, Pesach vai cair 11 dias antes no ano solar. Então, com o passar de alguns anos, normalmente 4 anos, o ano lunar tem 13 meses. Tem Shana Meuberet. Tem mais um mês de Adar, como a gente sabe, para corrigir isso, para empurrar Pesach um mês para frente, no ano solar. Para voltar a cair na primavera. Quando os sábios são ocupados com esses cálculos, para saber se o ano tem que ser de 13 meses ou 12 meses, não se interrompe esses cálculos para nada, nem mesmo para Shema Yisrael. Porque são cálculos complicados, e eles podem se confundir, se vão interromper, eles podem perder muito do raciocínio que eles tiveram até agora, então eles não interrompem, nem mesmo para fazer Shema Yisrael. Demar avada barava, vechem tanu sabi de agrunia. Como falam os sábios, amar abelazá berabsadok, em nome de abelazá berabsadok, que shayinu oskim beibur shana beavne, lo ainu mafsikim, lo lekriat shema velo letfilá. Falando de abelazá berabsadok, quando a gente estava em Avne, com o Sanedrino, o Tribunal Supremo, calculando se tem que ter 13 meses ou 12 meses do ano, esse ano, fazer Ibur Shana ou não, eles não interrompiam esse estudo nem para Shema Israel, nem para Amida. Então, resumindo isso, se alguém é Toratou ou Manutou, a Torá dele é o ofício dele, ele não interrompe o estudo de Torá para coisas mundanas, então é como Rabbi Shimon Bar Yochai, que não tem que interromper o estudo dele para rezar Amida. E sai isento da Amidá. Tem que interromper para Shema Yisrael. Uma pessoa comum como nós tem que interromper o estudo para Shema Yisrael também para Amidá. Porque a gente interrompe o estudo para coisas mundanas também. Já no caso dos cálculos complicados de Burshaná, o tribunal não tem que interromper esse estudo nem mesmo para Shema Yisrael. Fala Mishnah, lo yetze achayad b'machato samuch lachashecha. Agora com relação a algumas leis sobre a véspera do Shabbat. O alfaiate não deve sair na rua na véspera do Shabbat, próximo ao escurecer, com a sua agulha. Por quê? Shema Yishkach Ve'etze. Porque pode ser que ele vai se esquecer que ele está carregando a agulha e vai continuar carregando depois que entrou já o Shabbat. Está carregando no Shabbat, no recinto público, que é proibido. Então ele deve evitar, já antes do Shabbat começar, de ir para a rua carregando a sua agulha. Velo lavar bekulmusso. O escriba não deve sair com a sua pena de escrita também pelo mesmo motivo. Veloi faret kila, vamos ver o que significa isso. Veloi kira leoraner, com relação à noite do Shabbat. Na noite do Shabbat, a pessoa não pode ler a luz de vela. Então, por quê? Aqui se trata de uma vela, por exemplo, de azeite. Se a pessoa está estudando ou lendo com uma vela de azeite, pode ser que vai precisar de mais luz e vai inclinar a vela para aproximar o fogo ou para aumentar o fogo, para que o pavio se more mais com azeite e o fogo aumente. Ele vai estar concentrado no estudo dele na noite do Shabbat, vai se esquecer que é Shabbat. Talvez ele vai aumentar o fogo. Se ele vai inclinar o pavio, vai molhar mais o pavio com azeite, isso vai aumentar a chama e vai ser mavir. O que é claro que é proibido no Shabbat, então é proibido ler qualquer coisa, mesmo estudar Torá, com uma vela na noite do Shabbat. Be'emet amru, fala Mishnah uma outra lei. Hachazan roe echan tinokot korim, avalulo ikra. Tem o Bal Kore. Ele tem que ler amanhã, no Shabbat de dia, na sinagoga, a Parashá. Como é que ele vai preparar a Parashá na noite do Shabbat? Ele não pode ler a luz de vela. Então, o que se fazia na época? Então, fala a Mishnah. Crianças podem ler a Parashá da Shavua, a luz de vela. São crianças, então, são isentos das mitzvot. Podem ler a luz de vela. E o Bar Koré vai escutar e vai aprender a criar a Torá para o dia seguinte. E complementa a Mishnah Kayo Tsebo, tem uma lei parecida. Se tem um homem impuro, a impureza de Zivá, a impureza do corrimento, e uma mulher impura, a impureza do corrimento também, o sangue, ela está vendo o sangue do corrimento, eles não podem comer uma refeição juntos, porque pode ser que eles vão acabar fazendo a relação matrimonial, mesmo que um marido e mulher não podem fazer a relação matrimonial se a mulher tem impureza do corrimento, assim como se ela tem impureza de Nidá, isso é proibido. Então, eles não podem comer juntos sem alguma separação ou sem alguma coisa que lembre eles que a mulher está impura. Para que eles não cheguem a fazer a relação com a mulher Zavá. Fala na Tranatan, tem uma Mishnah em Eruvim. Lo yamod adam birshut yachid veishte birshut rabim birshut rabim veishte birshut yachid. Uma pessoa não pode estar no recinto privado e estender a cabeça para o recinto público para beber água. Tem água caindo no recinto público, ele não pode estender a cabeça dele do recinto privado para o recinto público para beber água. Porque existe um receio que se ele fizer isso, ele vai acabar carregando a água do recinto público, trazendo para o recinto privado no Shabbat. Então isso é proibido. O que se trata do Shabbat? A pessoa não pode também estar no recinto público e estender a cabeça para o recinto privado para beber água que está caindo lá, pelo mesmo motivo, se trata do Shabbat, claro, para que não chegue a carregar a água do recinto para outro. Avalim echnis roshov verubor emakom shoshotem mutar. Mas se a pessoa está com a cabeça dele e a maioria do corpo dele nesse outro recinto, ele é como se ele todo estivesse no outro recinto. Se a cabeça e a maioria do corpo está no outro recinto, é como se todo ele estivesse. Então ele pode beber. O problema é que ele está num recinto com a cabeça no outro recinto. Aí se suspeita que ele vai querer trazer água para beber com mais facilidade no recinto que ele está. Viramos a página. Vehem begat. E a Mishnah Eruvin complementa dizendo a mesma coisa com relação ao gat. O gat é o local de prensa de uvas para fazer vinho. Vamos ver o que isso vai acrescentar. Mas pergunta a Gemara Ibaelu. Carmelitmai. A Mishnah Eruvin falou, a pessoa não pode estar no recinto privado e estender a cabeça dele para o recinto público para beber lá, ou o contrário. Para que ele não chegue a carregar de um recinto para outro, não chegue a carregar água no Shabbat de um recinto para outro. Então pergunta, o que acontece com relação ao Carmelite? Já vimos várias vezes, o Carmelite é um recinto que é proibido carregar lá, ou de lá para outro recinto, pela lei rabínica. Por exemplo, uma planície de campos. Pela Torá é permitido carregar uma planície de campos, que a gente já viu nos Zapim passados. Mas os sábios disseram, uma vez que isso parece como um recinto público, porque várias pessoas frequentam lá, é proibido carregá-la. Então, o que acontece a pessoa está no recinto privado? Será que ele pode estender a cabeça dele para o Carmelite para beber água? Ou eles estavam recebendo o público? Será que ele pode estender a cabeça para o carmelita e beber água? Ou será que isso é proibido? Toda a proibição de carregar o carmelita ou do carmelita para outro recinto é rabínica. Sabe, eles decretaram que é proibido para que a pessoa não chegue a carregar ou em outros recintos que é proibido pela Torá. Toda a proibição é rabínica. Será que é permitido estender a cabeça para beber água no outro recinto se a pessoa se trata do carmelita? Então, Amar Abai Ihi, fala Abai, é proibido. É a mesma coisa, os sábios proibiram carregar no carmelita, é como um recinto público, então também é proibido. Rava Amar Hikufa Gzerah, Vara Neikum Venex, Minigzor Gzerah, Gzerah. Falava que não. Toda a proibição de carregar com relação ao carmelita é só pela lei rabínica, é uma cerca, é uma Gzerah, porque a pessoa não chega a carregar no recinto público, do recinto público para o recinto privado, etc. É só uma cerca. E essa proibição de estender a cabeça para outro recinto e beber água também é uma cerca. Para que a pessoa não chegue a carregar de um recinto para o outro. Então é uma cerca, uma gzerá. Primeiro que a pessoa estenda a cabeça para o segundo recinto e beba água lá. Faravan, os sábios não decretam uma cerca para outra cerca. Uma gzerá para outra gzerá. Os sábios decretam uma cerca. Não faça tal coisa, porque você pode chegar a transgredir uma proibição pela Torá. Os sábios não falam, não faça alguma coisa, que é uma cerca, para que você não transgrida outra cerca rabínica. Então, se toda a proibição de carregar no carmelita ou do carmelita para outro recinto é rabínica, fará é permitido estender a cabeça para o carmelita e beber água. Porque se será proibido, seria uma cerca para outra cerca. Amar Abai Minah Minela. Abai discutiu com Rava, então de onde irá Abai se apoiou? Dektane dessa Mishnah Yeruvin Vehen Begat. A Mishnah falou no final, é a mesma lei com relação ao local de prensa de uvas, o gat. Mas gat, sobre qual gat se trata? Yereshut Ahi Tanina. Se veio dizer, não estenda a cabeça para um gat que é recinto privado. Então é a mesma coisa do que a Mishnah falou antes, não estenda a cabeça de um recinto público para um recinto privado. Para beber água, ou beber. O que seja. Irishut Rabim, Tanina. Se esse gat é um recinto público, então a Mishnah também já falou isso antes, que a pessoa não pode estar no recinto privado, estender a cabeça para um recinto público para beber lá. A Mishnah não tem que falar outra vez a mesma coisa? Então qual é o caso do gat que veio acrescentar alguma coisa? Ele olhava o carmelita, fala, mas tem que dizer que esse gat, esse local de prensa de uvas, é um recinto rabínico, é o carmelita. E mesmo assim falou a Mishnah que é proibido estender a cabeça para o carmelita para beber água. Ou beber, como no caso do gato, suco de uva. Como é que Rava vai responder? Rava amar vehen begat leinyan maaser. Falava que não, isso que a Mishnah Yeruvin falou, a mesma lei se aplica no caso do gato. Não é com relação ao que foi dito antes da proibição de carregar no Shabbat. É com relação ao lindo dízimo. Também Rav Sheshet disse isso, se trata da lei do dízimo. O que significa isso? Detran fala a Mishnah. Shotin ala gat, ben ala chamin, ben ala tzune. O patur. Uma pequena introdução. A gente sabe quando a pessoa vai consumir algum produto agrícola na terra de Israel, ele tem que separar trumot e maastrot, as porções do coelho, as oferendas, e os dízimos, os maastrot. No caso de, por exemplo, trigo, quando a pessoa colhe o trigo, ele só se obriga a trumot e maastrot, as oferendas e os dízimos, quando a pessoa armazena o trigo. Quando nigmar melachto, isso foi armazenado, o trabalho do campo terminou, aí se obriga a mitzvah de trumot e maastrot. No caso de vinho também, tem o gat, que é o local da prensa das uvas, e o vinho escorre até o reservatório, o bor. O término desse trabalho é quando o vinho escorre até o reservatório. Então, enquanto o vinho está no gat, no local da prensa, a lei é mais leve do que se o vinho já escorreu para o reservatório. No reservatório é necessário separar trumot e maastrot para consumir esse vinho. No gat, no local da prensa, uma vez que o trabalho não terminou ainda, tem uma lei mais leve. Se um consumo é arai, um consumo esporádico, temporário, tem menos relevância, é permitido consumir sem separar trumot e maastrot. Se é um consumo que é shtiat keva, algo fixo. Então é algo mais levado em conta, mais grave, necessário separar Trumot e Masrot. Então, olha só a Mishnah. Shotin alagat, ben alachamin, ben alatsuneno patur de verabimit. Temos algumas opiniões, como é que fica a lei do vinho no gat, no local da prensa das uvas. Sarimir, a pessoa pode beber o vinho no gat, ele pode também pegar o vinho de lá, e misturar com água quente ou com água fria para diluir e beber. Não tem que separar Trumot e Masrot, Sarimir. Enquanto está no gat, ele está consumindo isso lá, é algo temporário, é algo esporádico. Não é como se fosse uma refeição disso. Então não tem que separar Trumot e Masrot. Rebezab e Rebizadok, Mechaev. Rebezab e Rebizadok diz, se ele pegou e diluiu, então já, isso já é como se fosse uma refeição desse vinho, tem que separar Trumot e Masrot. Mesmo que ele está consumindo isso no gato, ele fixou um consumo quando ele diluiu, fala Rebezab e Rebizadok que ele fixou, é já algo keva, então tem que separar Trumot e Masrot. Vachamim omrim, alachamim chayav, alachamim patur, alachamim que depende. Se ele pegou esse vinho do gat e misturou com água quente, então isso é algo fixo. Isso lhe deu importância a esse consumo e tem que separar Trumot e Masrot antes de consumir esse vinho. Mas se ele misturou com água fria, diluindo, que um copo de água fria, porque ele colocou o vinho dentro da água fria, então não tem que separar Trumot e Masrot. Por quê? Veshu machzir damotar. Porque fala Chachamim, se ele misturou o vinho do gat com água quente, ele não tem como devolver o que sobrar para o reservatório. Porque quando a pessoa mistura vinho com água quente causa que o vinho azede rapidamente. Isso vai estragar o resto do vinho. Então não tem como devolver. Então aí sim ele fixou um consumo desse vinho misturando com água quente. Não tem como devolver. Tem que separar Trumot e Masrot. Mas se ele misturou diluindo o vinho com água fria, é um consumo também ainda esporádico, fala Chachamim. Porque ele pode devolver o que sobrar no resto do vinho, porque não vai estragar o resto do vinho. Então, quando a Mishnah Eruvin falou, a pessoa não pode estender a cabeça do recinto privado para o recinto público para beber água no Shabbat, ou do recinto público para o recinto privado. Vehem Begat, é a mesma coisa com relação ao reservatório de vinho no local da prensa das uvas, veio falar a mesma ideia. Ou seja, se a pessoa está bebendo o vinho no próprio local da prensa, não tem que separar Trumot e Masrot. Mas se a pessoa tirou isso de lá para outro recinto, aí ele já fixou um consumo desse vinho, aí tem que separar Trumot e Masrot. A diferença é entre beber no local da prensa ou tirar de lá. Isso que a Breta quis, isso que a Mishnah em Eruvin quis falar, falarava e falarava Shechet, Renenian Maser. Relação ao dízimo. Continua. Então, voltando à discussão entre Abaye e Rava. Qual foi a questão lá? Será que a pessoa pode estender a cabeça para o Carmelite? Ele está no recinto, digamos, privado, o recinto público. Estender a cabeça para o Carmelite? Para beber água no Shabbat? Será que pode ou não? Fala Abaye que não. Os sábios proibiram carregar no Carmelite como se fosse um recinto público. Está proibido. Mas fala Rava que é permitido. Porque toda a proibição de carregar no Carmelite é só uma proibição rabínica, uma cerca para não chegar a pecar pela Torá. E essa proibição de estender a cabeça para outro recinto e beber também é uma cerca. Fala Rava, os sábios não decretam uma cerca para outra cerca, uma gzerá le gzerá. Então é permitido. O que diz a nossa Mishnah? O alfaiate não pode, na véspera do Shabbat, próximo ao anoitecer, sair na rua com a sua agulha. Talvez ele vai se esquecer que ele está com a agulha e vai carregar no Shabbat. My love, sobre o que se trata a Mishnah? De Truval ou Bibigdom? A Mishnah não diferencia entre carros, não fala de forma específica. Então, aparentemente, também se trata se o alfaiate está com a agulha enfincada na roupa. Ele carregar dessa forma na rua, no Shabbat, é só pela lei rabínica. Carregar a agulha na roupa não é carregada da forma normal, então isso seria só proibido pela lei rabínica. Então é uma cerca, para que a pessoa não chegue a carregar a agulha na mão no Shabbat. E a Mishnah diz, não carregue, também antes do Shabbat, na véspera do Shabbat, não carregue a agulha, aparentemente também na roupa, para não chegar a carregar a agulha na roupa no Shabbat. É uma cerca para outra cerca. Então você vê como a bike, com relação a essas proibições de carregar, os sábios sim decretaram uma gzerá, nem gzerá, uma cerca para outra cerca. Mas lo, falava, não tem prova, de nachet lebeade. Mesmo que a Mishnah não foi específica, já se trata do caso que o alfaiate vai, ele quer carregar a agulha na mão. Falou Mishnah, o alfaiate não pode carregar a agulha na mão na véspera do Shabbat, porque não tinha que carregar a agulha na mão no Shabbat, que seria proibido pela Torá. Então não é uma cerca para outra cerca. Tash na outra prova. Fala Breita, o alfaiate não pode carregar na, a agulha na roupa. My love. Berem Shabbat, aparentemente essa Braita é uma sequência da nossa Mishnah. Ou seja, que o alfaiate não pode carregar a agulha na roupa, enfincada na roupa dele, na véspera do Shabbat também. Então, o que se vê? Que é para que ele não consiga, não continue carregando também no Shabbat. Então, uma cerca para outra cerca, porque carregar a agulha na roupa é só pra, proibido pela lei rabínica. Também é uma cerca. Falou. Não tem prova. Kitalia Ibe Shabbat. Farava. Essa brenda diz, que diz que o alfaiate não pode carregar a agulha enfincada na roupa, se trata do próprio Shabbat. Mas antes do Shabbat é permitido. No Shabbat, é uma cerca só. Ele não pode carregar a agulha na roupa, porque ele não chega a carregar a agulha na mão, que seria proibido pela Torá. Beatalia tem outra brenda. Lo yetze achayad imachato atruvab bigdo berev Shabbat imchashoká. Tem uma braita, outra braita que fala claramente. O alfaiate não pode carregar a agulha na roupa na véspera do Shabbat. Porque ele não chega a carregar no Shabbat. Então, isso sim, aparentemente é uma cerca para outra cerca. Responde, Ramani Rabi Yudai. Damaruman Derech Umanotokhayav. Farava. Essa última braita vai como Rabi Yudá. A gente falou até agora a opinião de Rahamim. Que se o... digamos, o alfaiate carrega a agulha enfincada na roupa e não pecou pela Torá no Shabbat. Rebidá fala que sim. Qual que é a discussão? Detalhe fala breta. O alfaiate não pode sair carregando a sua agulha enfincada na roupa. E o marceneiro não pode sair com o seu palito de medida na orelha. ולא סורג במשיכה שבאוזנו, ולא גרדה בעירה שבאוזנו, ולא צבא בדוגמה שבצווארו, ולא שולחני בדינה שבאוזנו. אם זה לא קודם כל, עשה אותרוס פרופסיונאיס. אז לא פותן סייקום, ומחגו על האורליה, או אגונו פסקוסו, או אגוליה נחופה. יוסף פרי בידו, ואם יצא, פטור אבל עשו את דבר המיר, פרמיר, סיר סייו, צריך לחגו את זה פורמה, אלי פקו פרליך הביניקה סו, מה זה אופרטורה? פרמיר, a forma normal de carregar qualquer coisa é com a mão. Se a pessoa carregou na orelha, no pescoço, ou na roupa, é só proibido pela lei rabínica. Assim disse Rabi Meir. Rabi Yudá Omer, o mar dele com manotou chayav, vexar coradam patur. Fala Rabi Yudá, é o seguinte. Um profissional, ele às vezes carrega o instrumento de trabalho dele na orelha, ou na roupa, ou no pescoço, porque ele quer divulgar qual que é a profissão dele. Ele quer que todos saibam que ele é marceneiro, ou alfaiate, ou o que seja, para que contratem ele. Então, normalmente ele carrega na mão. Às vezes ele carrega em outras partes do corpo, de outras formas. Mas para ajudar, também é normal que ele carregue, digamos, a agulha na roupa, se ele é um alfaiate. Não é a forma mais normal, mas também é suficiente normal. Então, se é um alfaiate que carregou a agulha na roupa no Shabbat, carregou na rua, ele recebeu a proibição pela Torá. Mas se é uma pessoa normal que não é um alfaiate e carrega a agulha na roupa, ele fez de forma anormal. Não fez que dele rotzada, a forma normal de carregar a agulha, para uma pessoa comum. Então, ele não recebeu a proibição pela Torá. Mas se é um alfaiate, uma vez que é suficiente normal que um alfaiate carregue assim, aí ele fez a proibição pela Torá e é derech rotzá, a forma de carregar, também é uma forma do alfaiate carregar assim a agulha dele. Então, falou Rava, a breta que disse que o alfaiate não pode sair com a agulha na roupa antes do Shabbat, vai como Rabi Yudá. E não é uma cerca para outra cerca, é uma cerca só. Não carregue a agulha na roupa na véspera do Shabbat, porque você não continue carregando a agulha na roupa no Shabbat, que é proibido pela Torá para um alfaiate, conforme Rabi Yudá. Continua. Tá na errada, tem uma breta. לא יצא הזהב בכיסו. ואם יצא, פטור אבל אסור. O Zav, no caso do homem, ele tem impureza do corrimento. Sai do órgão masculino dele, o genital dele, o corrimento ziva, impurifica ele. Então, falou uma braita que esse impuro não pode sair com um bolso, um tecido em volta do órgão dele para receber o corrimento. No Shabbat ele não pode sair com isso na rua no Shabbat. Carregando isso. Se ele fez isso, se ele carregou, ele pecou pela lei rabínica, mas não pela Torá. Isso é uma braita. Então ainda tem outra braita. Outra braita fala que isso é proibido pela Torá. O Zav não pode sair na rua com esse tecido em volta do órgão dele, esse bolso, esse kis, para receber o corrimento. E se ele saiu, ele desviou a proibição pela Torá de carregar. Então tem uma braita que fala que não pecou pela Torá, outra braita fala que sim. Como é que fica isso? Marav Yosef Lokasha responde Rav Yosef. Harabi Meir, Harabi Yudá. Uma breta vem como Rabi Meir, que a gente acabou de ver, outra breta vem como Rabi Yudá. O que significa isso? Rabi Meir falou, no caso do alfaiate, por exemplo, ele carregou a agulha na roupa no Shabbat. Fala Rabi Meir, não pecou pela Torá. E a forma normal de carregar uma agulha não é na roupa, é na mão. Então, fala essa opinião aqui. A mesma coisa. A forma normal de carregar um tecido desses não é no órgão genital. É na mão. Então, se o Zav carregou esse tecido no órgão genital, conforme Rabi Meir não pecou pela Torá, não é derech hotzah, a forma normal de carregar, então não é proibido pela Torá. A outra pedra que fala que é proibido pela Torá, ele tem que fazer o sacrifício de Hatat, no caso do Zav, é como Rabi Yudá. Rabi Yudá falou, é suficiente e normal que o alfaiate, no caso dele, carregue a agulha na roupa. Então é derechotzá conforme Rabi Yudá, é a forma normal de carregar algo conforme Rabi Yudá. Então é proibido pela Torá no Shabbat. Se também no caso do Zav, é suficiente e normal ele carregar esse tecido em volta do órgão dele para receber o corrimento. Então conforme Rabi Yudá, isso é proibido pela Torá, é derechotzá, a forma normal do Zav carregar esse tecido. Assim responde Rav Yosef. Amar le Abaye, Abaye rejeita isso. Eimur de Shmat Leh Rabi Meir Bemide de Lav Ainu Urche Bemide de Ainu Urche Mishmat Leh. Fala, Abaye, o que disse Rabi Meir lá no caso do alfaiate? Também no caso do alfaiate, a forma normal do alfaiate carregar uma agulha é na mão. Às vezes ele carrega na roupa, mas a forma normal é na mão, mesmo no caso do alfaiate. Aí fala Rabi Meir, se o alfaiate carrega a agulha na roupa no Shabbat, ele não pegou pela Torá, porque a forma normal para ele também é na mão. Mas fala Abaye, no caso do Zav, a forma normal dele de carregar esse tecido é em volta do órgão dele. Então, é derechotzá também conforme Rabi Meir. Então, fala Abaye, também conforme Rabi Meir, o Zav que carregou esse tecido em volta do órgão dele, ele carregou da forma normal pela Torá. Então, fala Abaye, o que disse Rabi Meir no caso do alfaiate não é próprio dizer a mesma coisa no caso do Zav. No caso do alfaiate, falou: o alfaiate carregou a agulha na roupa no Shabbat e não pegou pela Torá. Não tem prova para o caso do Zav, porque no caso do alfaiate não é a forma normal, nem mesmo do alfaiate carregar a agulha. Não é a forma principal que ele carrega a agulha na roupa. Lá foi dormir que o alfaiate não pegou pela Torá. Não tem prova para dizer que no caso do Zav também não, porque no caso do Zav é diferente. A forma normal, principal de carregar esse tecido, esse kiss, esse bolso, é em volta do órgão dele. Porque recebeu o corrimento. Então, não tem prova que Rabi Meir vai falar que no caso do Zav também ele não pegou pela Torá. Então, cumprimenta a Abaye de Ilotei Ma'achi. Ela meata idiot shechaká kav vipkat b'shabat de Rabi Meir achinamet de lomechayev. Não vamos entrar nesse caso de kav vipkat em detalhe, vamos ver mais para frente isso. Mas em resumo é o seguinte. Um profissional normalmente pega um certo bloco de madeira e faz um recipiente de 3 cabim de volume, um certo volume desse buraco, um receptáculo para fazer um utensílio. Uma pessoa comum, que não é um profissional, ele não consegue fazer um recipiente tão grande, ele faz um recipiente normalmente de 1 cav. Um profissional consegue fazer de 3 cabim de volume desse buraco. Uma pessoa comum consegue fazer um recipiente de 1 cav. Então fala, Abaye, se uma pessoa comum pegou isso no Shabbat e fez esse recipiente de 1 cav, Isso que é normal para a pessoa comum. Então ele pecou pela Torá. Ele foi metaken kli, foi maquema patish pela Torá. Isso é normal para ele, para a pessoa comum. O provisional, normal para ele, o metaken kli normal para ele fazer esse recipiente na madeira, são de 13 cabim. Então isso que é normal para ele, isso que é proibido pela Torá para ele. Então se vê, fala a baia, que depende o que é normal para cada pessoa. A mesma coisa como foi dito antes. No caso do Zav, o normal para ele é carregar esse bolso, esse tecido em volta do órgão dele. Então isso que é normal para ele, isso que é derech hotzah para ele, isso que é proibido pela Torá para ele. Também Rabi Meir vai concordar, assim como Rabi Meir concorda com o que a gente falou no caso do recipiente na madeira. Pessoa comum que fez um recipiente do volume de um cavo, isso é normal para ele, isso que é proibido pela Torá para ele. Então Abai rejeita o que Rabi Yosef respondeu. Então volta a contradição das duas braitot. Uma braita fala que o Zav que carregou esse kis no órgão dele no Shabbat, ele traz o sacrifício, outra braita fala que não. Tem uma contradição ainda. Vamos ver amanhã como fica a conclusão da Gemara. Vamos continuar com o assunto do que é proibido na véspera do Shabbat. Com muito mais a ver, sobre o Radunar Lama, amém, amém.